Vamos então dar início à primeira parte da nossa reunião, que tem apenas um ponto na ordem do dia, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 20 do Governo, que estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das normas respeitantes aos tempos de condução, pausas e tempos de repouso e ao controle da utilidade de tacógrafos na atividade de transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2006/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2006, alterada pela Diretiva no... Sim. Eu estou a presidir à reunião da Comissão de Obras Públicas. Vá, adeus. Alterada pela Diretiva 2005/CE da Comissão de 30 de janeiro de 2009, que é o relator à Sra. Deputada Carina Oliveira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O relatório vamos escusar de o ler, porque foi distribuído a todos os senhores deputados. Sumariamente, digo apenas que se pretende, com esta proposta de lei do Governo, aperfeiçoar os controlos periódicos, quer em estrada, quer nas instalações das empresas, em matéria de regulação dos tempos de pausa e descanso para os automobilistas de transporte rodoviário, seja de mercadorias ou de passageiros. São fixadas regras aos limites máximos nos tempos da condução, a durações mínimas para pausas e tempos de repouso, feitas também proibições de certas modalidades de pagamento de trabalho, até aqui usuais, de poder ser à troca dos períodos de descanso. Para que estas regras possam funcionar e serem mais apertados os controlos, permite-se intensiva-se a utilização do tacógrafo como forma de poder fazer essa aferição. São estabelecidas também regras para países terceiros que circulem sem tacógrafos digitais, por exemplo. Todas estas regras têm em vista a melhoria da segurança rodoviária. Fazer nota apenas que a diretiva que estamos a transpor era uma diretiva de 2009, que derivava também de uma anterior de 2006, que já deveria ter sido transposta até 31 de dezembro do ano passado, mas estamos a fazê-lo agora. Da parte da opinião do relator, neste caso da minha, como é facultativa a reserva para plenário, o parecer é de que reúne todos os requisitos para ser apreciado amanhã em plenário, portanto, estou à disposição de quaisquer comentários ou observações que possam a ter para incluir também no relatório. Muito obrigada.
Entrega da licença por parte da devolução da licença por parte da PT, que, como sabem, motivou já uma carta que foi dirigida aqui à Assembleia por parte da Sonacom e que motivou também atitudes diferentes, quer da parte da Anacom, quer da parte da ERC. Estava inicialmente prevista a vinda do engenheiro Zé Nalbava. O engenheiro Zé Nalbava hoje não podia vir, disponibilizando-se embora para vir no outro dia, que não amanhã de manhã. Em conversa com o Sr. Presidente da 13ª Comissão, entendemos que, para não estar a arrastar estas audições e tendo o Sr. Presidente Executivo da PT adiantado de imediato que, se nós quiséssemos manter a data, que poderia estar presente o administrador que se ocupa diretamente deste pelouro no Conselho de Administração da PT, entendemos eu e o Sr. Deputado Marques Guedes que, repito, para não prolongar as audições para além dos dois dias, hoje e amanhã de manhã, em que já está previsto que tenham lugar, aceitaríamos sem problema a substituição do engenheiro Zé Nalbava hoje, às 5h30, do engenheiro Zé Nalbava pelo engenheiro Alfredo Batista, que, como referia ao administrador da PT, que tem este pelor. Estas audições, como sabem, foram em primeiro lugar decididas ao nível da Comissão de Ética, embora tenha sempre ficado claro que seriam em conjunto com a nossa Comissão. E o que eu combinei com o Sr. Presidente da 13ª Comissão é que estas audições, até porque, enfim, como veem, os tempos são relativamente curtos, é uma hora e um quarto para cada audição, quer hoje, quer amanhã, com os dois ministros, que as audições se farão em uma ronda apenas, com 5 minutos para cada grupo, parlamentar, o que com, enfim, com os atrasos que há sempre e com o estender que por vezes acontece nas perguntas, dá exatamente a tal hora e um quarto para cada uma destas audições. Repito, quer para as duas, quer para as da manhã, que se iniciam às 10h30 com os senhores ministros, o ministro dos Assuntos Parlamentares e o ministro das Obras Públicas. E, portanto, esclarecidos sobre... Ah, hoje, eu combinei também com o senhor, espero que não me levem a mal, embora isto seja a nona comissão e a outra seja a 13ª, como a iniciativa foi deles, eu combinei com o senhor presidente da 13ª, que ele preside hoje à reunião e que amanhã, quando estiverem os ministros, presidirá ele em representação da nona comissão. Bom, outro assunto que eu já tinha adiantado aqui a alguns dos senhores e senhores deputados antes do início da reunião. Recebemos uma carta, através dos canais adequados, uma carta do Parlamento Nacional de Timor-Leste, dando conta da pretensão de deslocação a Portugal de uma delegação da Comissão de Infraestruturas do Parlamento Timorense. É, para além das reuniões que gostavam de ter ao nível parlamentar, seja com a nossa Comissão, seja com o Grupo Parlamentar de Amizade de Timor-Leste, eles pedem ainda um conjunto de outros encontros com outras entidades, Instituto das Estradas, EDP Renováveis, Alqueva, Sines, PT, etc. Vem o Presidente da Comissão e vêm mais alguns deputados e técnicos que prestam assessoria a essa Comissão. Julgo que, evidentemente, está fora de questão outra coisa que não seja manifestarmos o nosso regozijo com esta possibilidade de nos encontrarmos com os nossos colegas timorenses e eu tratarei de, em contacto com os serviços competentes da Assembleia, agendar esta reunião. O único problema que aqui se coloca, que, como diria o outro, o único problema são dois. É que, como sabem, a partir do dia 15 de julho não pode haver reuniões de comissões. Não pode. Não é oficial, nem não, sem ser oficialmente. Só pode haver para aprovação de redações finais. Não pode haver para mais nada. Os trabalhos parlamentares acabam no dia 16 de julho, melhor dizendo, sexta-feira, e daí até dia 22 de julho, data do último plenário para a aprovação de diplomas, as comissões só se podem reunir para efeitos de redação final. Mais nada. O Presidente da Assembleia, aliás, exerceu um despacho nesse sentido e foi muito claro na Conferência de Presidentes de Comissão a transmitir essa questão, essa ideia. Ou melhor, essa orientação. E, portanto, o primeiro problema é necessário pedir autorização ao Sr. Presidente para que a reunião da Comissão possa ocorrer. Em segundo lugar, os nossos colegas timorenses só chegam a Portugal no dia 21 de julho. Portanto, o que teria até pleno sentido, visto que se é uma delegação parlamentar, deveria começar a sua visita a Portugal por uma reunião com a sua congénere portuguesa, no âmbito do Parlamento, ou conseguimos marcar uma reunião para 22, ou então terá que ser na outra semana que começa a 25. Mas eu, como sei que os senhores deputados, como preciso de aumentar a minha popularidade entre as senhoras e os senhores deputados, tudo farei para que a reunião ocorra no dia 22, sexta-feira 22. Nem que seja durante. Antes, durante. Isso é indiferente, não é? 22 é uma quinta, eu sei. Nós não neste momento nós não sabemos, foi aliás questão que colocámos ao Sr. Presidente da Assembleia na Conferência de Comissão, quantas iniciativas legislativas vão ser votadas, se vai ter que haver algum tipo de discussão ou não, enfim, não se sabe. E, portanto, não estava ainda claro quando é que seria marcada a sessão de dia 22. Mas se for, como eu presumo, marcada para a tarde de 22, é sempre possível marcar para amanhã de 22 esta reunião e se resolvermos-ia o problema. Outra questão, para terminarmos, que era, se fossem meus alunos, seria um responso, como são meus colegas, será um apelo. Há indicações muito claras no sentido que as reuniões das comissões não funcionam sem quórum. E eu acho que o mínimo que uma comissão parlamentar pode fazer é ter quórum, porque não é. O nosso quórum são 12 deputados. E, sobretudo, ter quórum quando tem membros do Governo. Eu comecei a reunião da semana passada com o Sr. Ministro da Administração Interna e com 3 secretários de Estado na presença de 8 deputados. 8. Durante a esmagadora maioria da reunião não houve quórum. Eu acho que isto não tem... É evidente que eu... Se calhar havia colegas meus que gostam de show-off, que, enfim, isso já aconteceu no passado, interrompiam a reunião e diziam não há quórum, não há reunião e faziam a manchete do jornal para eles próprios até, que tomaram a atitude que deviam e puseram na ordem aqueles malandros. Eu não julgo que as coisas se resolvam assim. E, portanto, não fiz e não farei isso nunca. Fique claro. Agora, eu acho que há limites que não têm justificação de ser ultrapassados. Não há nenhuma razão para que uma reunião marcada para as 9:30, não foi para as 7:30 da manhã, e às 9:30 não me venham dizer que havia reuniões de outras comissões. Aliás, esse é um outro problema. Eu nunca percebi bem porque é que não na comissão é uma espécie de parente pobre das outras comissões. Porque eu passo a vida a ouvir os senhores deputados dizer tenho que assinar e ir-me embora porque tenho reuniões de outra comissão. Esta vale tanto como as outras. Não vejo os senhores deputados dizerem que assinam noutra para virem para aqui. Sim, um em particular, mas é raro. E, portanto, não percebo o argumento de terem que se ausentar da reunião da nona comissão. Porquê? A comissão de economia tem mais panache? A comissão de educação é mais simpática? A comissão de negócios estrangeiros trata de assuntos mais palpitantes? Isto não funciona assim. Ninguém é obrigado a pertencer a comissões. Escolhe-as. E, portanto, o argumento do não estou cá porque tenho que ir a outra, desculpar-me-ão, mas não tem pés nem cabeça. Bom, está bem, mas eu faço o que posso, não é? Não, mas tem razão, mas eu faço o que posso. E, portanto, eu nunca interromperei uma reunião, muito menos com a presença de um membro do Governo, até por uma questão de educação para com o membro do Governo, por não ter quórum. Mas provavelmente a próxima não começa antes de haver quórum. E se tivermos que esperar meia hora, uma hora, uma hora e meia, esperamos. Porque regras são regras. Nós temos uma reunião por semana. Não é uma coisa difícil. Chegar a horas, eu sei que para a idiosincrasia lusitana é uma coisa que custa. Mas tem que deixar de custar. Até porque cumprir a nossa obrigação não é propriamente pedir nada de extraordinário. É só cumprir aquilo a que nos obrigamos quando viemos para aqui. Bom, vamos para a sala 12.